Saudações, caríssimos ouvintes. Estamos aqui nesse belíssimo dia de janeiro, nos preparando para gravar mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Rafael Fire. Se você quiser, você pode me chamar de Rafa. E aqui comigo,
Leozinho Gameplays. E pode me chamar de Lozeiro Gordinho.
Caralho. Não se deprecie, Léo.
O que eu posso fazer?
Aqui é o Lord Rani, mas você pode me chamar de L. Rani. E você pode me chamar de Zack Snyder da Marvel.
Nossa. Ou pros mais íntimos, Japa Loucura.
Ou Japa Loucura no Paladins.
No Paladins.
E você está ouvindo Frost Hunter?
Bom, então Lord Rani.
Oi.
Tava aqui pensando, né? E se rolasse uma realidade alternativa em que eu me tornasse o Kevin Feige da DC?
Oh.
Convenhamos que tá precisando.
Sim.
Tomo as rédeas do universo cinematográfico da DC. Ufa. Então foi pensando aí nesse desarranjo aí, confusão aí que a DC tá passando, né? Cheio de coisas aleatórias, anunciando um filme muito louco, que ninguém pediu, né? Na falta aí de filmes que realmente são necessários. Porque sim, a gente acha que é possível fazer um universo tipo da Marvel, só que com os heróis da DC, por que não? Foi pensando nisso que a gente resolveu invadir a Central Warner de Produções e sentar todo mundo na porrada.
Taca fogo nessa porra, todo mundo.
Taca fogo em todo mundo. Então tá bom. Foi que a gente invadiu a Central Warner, tacou fogo em todo mundo.
Tacou fogo em todo mundo. Fez de refém quem ficou vivo.
Né, e tomamos as rédeas do negócio. Que a gente resolveu então fazer o que a gente, como fãs da DC Comics, eu, o decenauta de plantão aqui do Frost Hunter, tirar esses executivos que só enxergam números, afastar essa galera aí da produção.
Exato.
Lord Hunter, explica aí pra galera como é que a gente
ia fazer o universo?
É, que a Marvel divide por fases, né?
Sim.
Aqui a gente dividiu como?
A gente dividiu por eras. E, digamos, o Rafael vai administrar a função de produtor e coordenar quais filmes vão ser lançados. E eu, na teoria, seria o roteirista desses filmes. Ele pede um filme, eu vou lá dar uma história, tento conectar com os demais, e é isso.
E eu falo se tá ruim ou bom. Só isso.
Ah, na verdade, ideia pra roteiro também tem algumas.
Não, sim, mas você vai lá, aprova ou não aprova.
Aham. Não, é.
Como você fez muitas vezes com os roteiros merdas que eu dei.
Primeiro, a era 1 do DCEU, a gente vai tomar como se fosse todos os filmes lançados até agora. Sei lá, talvez até o Shazam.
Ok.
Ou talvez Mulher Maravilha, sei lá. A era 2 que viria a ser essa nova direção.
Justo. E qual seria o primeiro filme dessa era 2 aí?
Olha, aqui na redação a gente escreveu The Batman. Tell me. A gente colocou o filme do Batman como o primeiro a aparecer aí, né? Até porque já tava na hora, né? O Batman aí, ele é um do pivô desse universo.
Uhum.
Então ele podia ter um filme solo dele, um filme que ele teria um pouco mais de espaço pra poder apresentar um pouco mais do universo dele. E Lord Hunter, conta aí pra gente como seria o roteiro.
Bom, a gente pensou em uma coisa um pouco, uma escala muito menor, porque então todos os filmes do Batman, eles meio que direcionavam o futuro de Gotham, né? E por consequência do universo limitado do Batman. A gente tentou reduzir a uma escala menor. Uma das ideias que eu tive era que fosse contra o Rush, o Silêncio. Now it's time for my masterpiece
to be unveiled. Sabe quem gosta pra caralho desse vilão?
Quem?
Leozinho Gameplays.
Olha aí.
É bom.
Ou seja, ele ia avaliar com um positivo pra si.
Exatamente, cara. Uhum.
Né?
Porque é uma escala menor, sabe? O Rush, ele não quer mudar a rotina de Gotham. Ele não quer dominar o mundo. Ele só quer ir lá fazer uma parada dele.
Acho maneiro. Eu nunca li a HQ do Silêncio, não. Ela tá na minha playlist aí de...
Na minha playlist.
De assistir mais tarde.
Na sua wishlist de compras.
Na minha wishlist. Eu acho bem bacana, me falam muito bem dessa HQ. Adaptar o material original, quadrinhos, com fidelidade é sempre muito importante, né? Porque o ruim do cinema é quando ele tenta ser melhor que os quadrinhos, né? Foda.
Ele tenta dar uma simplificada.
Não simplificada, mas mudar mesmo, sabe? Tipo, pra fazer umas coisas que ninguém nunca viu em lugar nenhum. Enfim, o Leozinho, ele é o nosso Rotten Tomatoes.
Nosso Rotten Tomatoes. A ideia do, até então, digamos, até o momento que vai ser escalado como diretor, o Matt Reeves, era fazer uma coisa mais no ar.
Uhum.
Seria o Batman investigando essa trajetória do Hush, né, do silêncio, os crimes que ele vai cometendo, as pessoas que ele vai atacando, sempre dando esse ar de detetive, porque é algo que não é o foco dos filmes do Batman. Os filmes do Batman, eles sempre são voltados mais pra ação, voltados mais pra porrada.
É, eu acho o seguinte, teria que ser um vilão que nunca... O Hush, ele entra nesse critério. Teria que ser um vilão que não apareceu em nenhum filme anterior.
Uhum, concordo.
Do filme do Batman. Porque, pô, pra dar uma renovada, né? Pra dar um respiro no rolê.
Chega de Coringa.
Né? Porra, Coringa de novo, né? Não sei o que, Bane, putz, né?
Tem que voltar o Charada? Pera.
Olha, seria interessante, porque dá pra fazer um escopo menor também, mas...
É, o Charada interpretado pelo Nicolas Cage, né?
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Nossa. Ok, eu vou começar a escrever a minha carta de demissão.
Né, Cruz? Não, eu não sou esse tipo de produtor, gente. Calma.
Ok.
Na verdade, sou assim.
Nicolas Cage tinha que ser o Superman. Brincadeira.
Finalmente, né?
Droga, eu não acredito que eu fiz essa piada. Não, deixa o Henry Cavillson lá, quieto no lugar dele.
Olha, ele tá pra perto, algo muito perto do Super-Homem, que é o Bizarro.
Caralho. Putz, grila. Não, o Bizarro era um vilão que eu não queria ver no cinema. Sério, porque uma coisa que eu acho bem, bem tosca do Superman é uns vilão que é outro Superman, só que com algumas modificações. Eu acho que maneiro mudar. Enfim. Né, alguma sugestão aí pro enredo do Batman, Léo?
Ter o Batman seria muito bom.
Nossa. Interpretado pelo Terry Crews.
I'm Batman.
Né? É, se é pra ter o Batman, pode ser de qualquer jeito.
Né, de acordo, né?
Ou não, Nicolas Cage.
Nicolas Cage. Nicolas Cage vai ser o nosso Coringa, né? Tipo, nossa carta Coringa.
Vocês não vão conseguir superar minha piada de Nicolas Cage.
Não. Então, o próximo filme seria, obviamente, Um Homem de Aço 2.
Lógico.
E a ideia que eu tive explicando pro Rafael seria até uma base pros próximos filmes de outros super-heróis, por exemplo. O que aconteceria se o Super-Homem sumisse por um tempo da Terra?
Sim, sim.
Apareceria o vilão Mongul, que tem aquele planeta Coliseu e tals.
Mundo bélico.
Isso, mundo bélico. E levaria o Superman.
Como um gladiador.
Porque ele tá atrás dos melhores do universo. O Super-Homem é o campeão da Terra. Na visão do Mongul. E seria uma boa oportunidade de apresentar, por exemplo, o Caçador de Marte. Porque ele teria sido o campeão de um planeta que não existe mais.
É, ia ser uma boa circunstância pra apresentar ele no universo.
Exatamente.
Exatamente, garoto.
Exatamente, garoto.
Exatamente, garoto.
E como o Superman ele ia estar longe da Terra, digamos, um sistema solar que não tivesse um sol amarelo... Ele estaria bem mais fraco. Ia ser mais interessante explorar esse lado do Super-Homem. Um lado, digamos, mais estratégico e menos, sabe, força bruta.
Ia ser louco, é. Esse enredo do Mongu aí é legal porque uma coisa muito difícil é fazer... Escrever a história do Superman...
Aham, uhum, concordo.
Que não envolva Lex Luthor...
Kryptonita...
Lois Lane...
E algum Superman modificado maligno.
Sim.
É muito difícil. E o Mongu, ele é um vilão um pouco mais geral, assim, sabe? Ele... A gente pensou muito em colocar o Brainiac nessa primeira ida, mas só que o Brainiac não é o momento.
Não. Então, a gente vai falar do Brainiac, mas mais pra frente. Segura a onda que ele ainda vai aparecer. Ele tá no nosso plano.
Ele ainda vai aparecer por aqui. Mas, assim, ia ser maneiro até pra poder dar uma continuada naquele lore dos kryptonianos, né? Do Superman... né, etc.
É, e também pegar um aspecto mais alienígena, né, porque...
É, pra poder colocar um pouco espacial, começar...
Isso.
Começar a sugerir umas coisas mais espaciais nesse universo.
Uhum.
Beleza, é cedo demais?
É.
Mas é, ainda assim não é tão prejudicial assim. Não sei se o Mongul deveria morrer no filme.
Ah, acho que não.
Eu acho que não, acho que seria bem bacana uma cena pós-créditos dele falando do Darkseid.
É, acho que já é um pouco cedo pra apresentar o Darkseid, eu já acho que é mais interessante.
Ah, na cena pós-créditos, eu acho que não, cara.
Eu acho que é.
Já teve aí Lobo da Steppe, já teve aí muita menção ao lore da Nova Gênesis, Apocalipse.
Que seria interessante, sei lá, tipo, ele não morrer, ele ser tipo, preso, derrotado, mas o planeta bélico ficar à mercê do Brainiac.
Mundo bélico?
É, que já é uma ponte para um filme que a gente vai falar lá na frente.
Eu acho que o mundo bélico, sei lá.
Não sei.
Essa é a nossa ideia, sabe? Tipo, ser um filme do Super-Homem, até porque tá demorando pra sair da sequência do Man of Steel, né?
Aham, uhum, é.
Não necessariamente precisa se chamar Man of Steel 2, mas o título provisório é esse.
É, Man of Steel 2 eu acho maneiro.
No caso, Caçador de Marte já falamos, sabe?
É.
Esse seria um filme do caralho, puta que pariu.
Aí, o Léo já deu seu voto positivo.
Ia ser mesmo, pô.
Mas só ia ser bom se eu pudesse entrar de graça nisso.
Caralho.
Eita.
É, o maneiro também é que o Superman ia ter também o palco só pra ele de novo.
Sim, sim.
Porque ele não teve, sabe? No Batman vs Superman, ele foi mais um elemento do filme do que um protagonista propriamente.
Ele teve pouco tempo pra desenvolver o lado dele e os motivos pra ele querer combater o Batman.
Ele foi um pouquinho mal trabalhado. Acho que erraram um pouco a mão.
Uhum, tá. Concordo.
Ele não tava inspirando, assim, esperança como ele inspirava no Man of Steel ou como ele começou a ser apresentado no Liga.
Uhum.
Mas eu acho que como eles no Liga, né, eles já conseguiram achar um tom mais certo pro Superman, fazer um filme inteiro só do Superman naquele tom ia ser maneiro.
Sim.
E uma coisa que eu acho muito maneiro de filme de super-herói é quando o próprio filme de super-herói te coloca pra pensar. Eu gosto desse... Não precisa ser sombrio e realista, mas tipo, ter um discurso assim, sabe, que deixa a parada um pouco mais interessante, sabe?
Tô ligado.
No Homem de Aço, né? Aquela questão dele poder fazer as escolhas, né? Dele trabalhar esse quesito dele ser mais humano, tipo, dele ser tão humano quanto os humanos, né? Sendo que ele é um alienígena. Dele, da parada que ele vai fazer com os poderes, sabe? Eu poderia destruir tudo, mas na verdade eu tô ajudando as pessoas. Trabalhar esse lado moral eu acho muito, muito interessante.
E também colocar em perspectiva o que aconteceria com o Superman se ele perdesse os poderes.
Não, eu acho genial essa de afastar ele do amarelo e ele dar uma enfraquecida. Mas ainda assim, eu acho que ele tem que manter o uniforme dele, porque é visual, né, cara?
Não, concordo, sabe? Isso vem. Mas assim, não é o uniforme dele que dá superpoderes, isso dá pra manter tranquilamente.
É, sim.
Não vai aparecer um velhinho querendo tosar o cabelo do Superman.
Não, e ele com a roupa de gladiador, sabe? Que nem
não. Tudo bem dar uma arma de gladiador pra ele, mas um elmo, essas coisas, não, acho que não vai ser necessário.
É importante frisar que esse é um filme do Superman. O Caçador de Marte, ele ia participar, tipo, sei lá, ele tem alguns minutos de foco pra ele, pouquíssimo.
Fazendo analogia com o Marvel, sem querer fazer, seria tipo o Falcão no Capitão América Soldado Invernal.
É, tipo isso, exatamente.
Próximo filme.
Bom, eu coloquei aqui Mulher Maravilha 2, né, que já tá aí sendo executado, nem sei do que vai se tratar, eu só fiquei bastante feliz porque eles iam colocar a Mulher Leopardo, que é uma vilã que eu gosto bastante da Mulher Maravilha.
Sim, né, mas... e tem, às vezes, também é, tipo, é um lado feminino pros vilões, né, porque geralmente filme de vilão é sempre homem, né. Tudo bem que existem vilões mulheres, como a Amanda Waller e a Hela, mas... Se a gente parar pra olhar, não são 40%.
Não, é... Eu entendo. Tipo, eu acho que a Arlequina, né, acabou virando uma espécie de heroína na história do Esquadrão Suicida. Primeiro, por falha de enredo e um monte de coisa errada que tava nesse filme. E também, acredito eu, pela falta de presença feminina do lado dos heróis. Né, não sei, acho que acredito por uma escolha executiva... Eles acreditaram que fosse vender né? O que eu vi muito em rede social foi gente falando que, nossa, meta de relacionamento Arlequina e Coringa, né?
É, não, é porque ela tava, eu já sei por que isso aconteceu. É porque ela tava do lado do Smith.
Ah, ha, ha. Oh, that's hard. That's hard.
Essa é a única explicação, que ele é tão bonzinho, mas tão bonzinho que ele transmite bondade pra quem tá perto dele.
É, o Will Smith, ele se ele ficar do lado do Chuck, o Chuck vira um...
O Chuck vira o Woody do Toy Story.
Isso tem que ir pra thumb, cara.
Ah, pra ontem.
Vai aparecer o Woody, o Nicolas Cage e o Kenan.
É, voltando pro Mulher Maravilha 2...
Como é um filme que já vai existir, eu não pretendo ficar me prolongando muito com ele, não.
Ele provavelmente, o roteiro dele já deve estar pronto, né?
É, a gente pode até especular, mas acredito que não seja muito a pegada desse vídeo.
Talvez eu, baseado só na premissa do filme, no título, que é o que dá pra saber, e mais porra nenhuma.
Aham.
E como vai se passar em 1984, e é o período da Guerra Fria, vai ter um pouquinho, ou pelo menos uma referências e homenagens à espionagem.
Uhum.
Mas claro que vai ter cena de ação, vai ter ela dando rasteira na Mulher Leopardo, vai ter ela dando rasteira no Putin, não sei.
Ela dando sarrada na Mulher Leopardo, não tem.
É, dando chicotada. Isso não pegou, cara, muito bem.
Isso ficou... sarrada e chicotada no mesmo negócio, não ficou legal.
É... Acho que a gente tá no site errado.
Nossa. Não, o que eu acho interessante do lore da Mulher Leopardo é que ela tem uma mitologia um pouco, assim, mística, né? Então,
sim.
Talvez uma cena que envolva esses elementos e fique realmente bacana.
E também pra mostrar a Mulher Maravilha um pouco afastada logo, tipo, do núcleo dela, né? Essa coisa mais mitologia grega, colocando ela em outros horizontes.
É, isso é maneiro também.
Próximo!
Flash!
Flash.
Flash.
Que já devia ter acontecido, né? Venhamos e convenhamos.
É, que não é Flashpoint. Pelo amor de todo o panteão e tudo que existe, todas as entidades mais sagradas de todas. Não.
É muito cedo.
Não se rebuta o universo que não se consolidou, pelo amor de Deus.
Nem começou, já tá bugando o bagulho.
Onde vocês estão aprendendo a contar a história? Pelo amor de Deus. Flash. É um filme pra estabelecer o personagem mais do que ele já foi estabelecido no filme da Liga.
Mas não é o suficiente.
Mas não é o suficiente, exatamente. Porque o Flash é um personagem que tem, assim como o Batman, ele tem um universo bem próprio, bem particular. É, ele tem toda uma mitologia própria. Isso tem que ser dito, isso tem que ser falado, isso tem que ser explicado, né? O fã médio do rolê, ele não vai entender isso sozinho, né? Só ele, o Flash ter falado lá meia dúzia de palavras no filme da Liga não é suficiente. Então a gente precisa de um filme pra poder explicar isso tudo, né? Um filme pra explicar a força de aceleração, estabelecer melhor os limites dos poderes do Flash, ensinar o Ezra Miller a correr. Lord Runner, o que você pensa aí pra um roteiro pra esse?
Bom, tava pensando a princípio não de pegar um velocista, porque senão vai. Eu acho que é muito cedo ainda, sabe? Pra colocar uma contraparte vilã do herói.
Tipo Flash Reverso, assim.
É, tipo Flash Reverso, Professor Zoom. Eu acho que não é o momento pro primeiro filme.
Já diminuiu 80% dos vilões do personagem.
Exatamente. Né? E pegar um vilão, digamos, mais tranquilo, por exemplo, Mestre dos Espelhos.
Não, o Mestre dos Espelhos tem potencial.
Sim, então, mas seria mais o Mestre dos Espelhos, né? Eu joguei Capitão Frio porque foram uma das primeiras opções que me apareceram. Capitão Frio ou Capitão Boomerang, mas podia colocar o Flash um pouco mais devagar, né? Quando vem Flash é aquele cara que tipo, corre e o tempo fica devagar, né? Como foi no filme da Liga, mas dá pra dar uma nerfada e ficar interessante ainda.
É.
Não precisa colocar ele overpower, sabe? Parando o tempo.
É, não precisa colocar ele mexendo no negócio de tempo, né? Descobrindo os poderes dele relacionado ao tempo, não, porque aí não.
É, não, então, tipo, não precisa fazer ele o Mercúrio da DC, sabe?
Uhum.
Coloca ele correndo rápido, mas não precisa ser em velocidade infinita.
É, outro vilão do Flash que eu acho interessante colocar é o Multiplex, né? O Multiplex, ele realmente pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, sem ser super rápido.
Hack!
Hack, porque ele tem um super poder, né, de fazer várias kagebushins, né? Sei lá, não vai ser um filme de origem. Talvez um flashback mostrando, né? Mas você tem também que restabelecer, né? Tem que estabelecer os personagens que estão ali próximos do Flash, né? Pelo menos a Iris, né? Que é o par romântico do Barry.
E deixar ele preparado já pro próximo filme da Liga.
Exatamente. Né? Colocar. O interessante, a primeira coisa que tem que ser feita, na verdade, antes de sair traçando qualquer filme, é traçar um direcionamento pro universo. Igual quando a Marvel chegou lá no Vingadores, mostrou lá o Thanos e falou assim: olha, na hora que eles decidiram, o final das contas lá vai ser o Guerra Infinita, então demorou, sacou? Então a gente vai, a cada filme, todos os filmes vão ser direcionados a esse fim. A DC tem que pensar a mesma coisa, tem que virar pra todo mundo e pensar assim: olha, o que a gente vai fazer? É Darkseid? Brainiac? É qualquer coisa? Né? Não sei, tem que pensar qual que vai ser o arco principal. E a cada filme ir colocando uma pista, ir colocando algum elemento a mais, ou contribuir diretamente pra história. Esses filmes mais solo, assim, acho que só uma pista já basta.
E nem precisa ser pro direcionamento do universo, mas pelo menos pra próxima sequência.
É, sabe?
Ou uma dica do próximo filme.
Eu acharia mais legal se fosse uma pista pro universo maior, igual no final do Doutor Estranho, quando eles olharam lá, o olho de Agamotto é uma joia do infinito, sabe, não teve muito o que falar, sabe, foi só eles conversando: olha, o olho de Agamotto é uma joia do infinito, mas isso já disse muita coisa, porque a gente tava tentando reunir as joias, né, tentando traçar a localização de cada uma pra quando rolasse o Guerra Infinita a gente se ficasse inteirado do rolê.
De fato,
é uma pista do universo maior, do direcionamento maior. Então seria interessante, ou numa cena pós-créditos, ou até mesmo durante o filme mesmo, ter alguma conversa, algum diálogo entre dois personagens que dê essa pista. Isso sem precisar ficar colocando, sei lá, um outro super-herói pra dividir o palco com ele.
É, a princípio essa fase 2 seria mais voltada pros filmes solo.
Do que ficar que nem o Batman vs Superman, de tentar ser 3, 4, 5 filmes ao mesmo tempo, sabe?
Assim, ele deveria ser uns 4, 5, mas na verdade ele tenta ser só uns 3, né?
Eu particularmente gosto.
Eu também.
Mas confesso que ficou inflado. O próximo que eu coloquei aqui é o Lanterna Verde. Já tava na hora de ter Lanterna Verde nesse troço.
Sim.
Né, colocar aí de uma vez por todas. A gente já ia ter uma prévia do universo espacial da DC no Homem de Aço 2, lá com o mundo bélico do Mongo. Agora a gente ia ter de vez, assim, escancarado, uma história de aventura à la Guardiões da Galáxia. Inclusive, como o James Gunn já tá na DC, já tá aí o trampo dele. Eu, como sou o produtor dessa porra, eu vou colocar ele pra dirigir esse filme. O cara já tá acostumado, já tá aí. Ele faz aí um. Como vai ser tropa dos lanternas, a gente não precisa focar em um personagem só. A gente pode fazer um time de lanternas e fazer um filme naquele estilo on-road, só que espacial.
Não on-road, tipo um filme de polícia, sabe? Ah, o que tem pra hoje aí, sabe? Vai lá, dá uma olhada, sei lá, para o bandido.
É, colocar aquelas trilhas sonoras maneirona que o James Gunn coloca no. Dele, não precisa ser.
Sim.
Colocar uma trilha sonora boa, fazer um filme um pouco. Filme colorido.
Sim.
É isso que a gente precisa. Filme colorido.
Que nem o do Shazam.
Aí o que acontece? Opção pra vilão do filme. Eu não colocaria Sinestro logo de cara.
Não.
Nem uma outra tropa de lanternas, eu acho.
Ué.
Eu acho que seria interessante. Colocar o Sinestro de Lanterna Verde primeiro.
Opa, eu tive um estalo. Os Guardiões.
É.
Os Guardiões não, perdão, os Caçadores.
É, os Manhunters.
Seria muito interessante, sabe? Porque foge dessa coisa da tropa arco-íris dos anéis.
É, exatamente. Pra quem não sabe, os Manhunters foram a primeira tentativa dos Guardiões do Universo de criar o que seria hoje a tropa dos Lanternas.
Isso.
Os Guardiões do Universo são aqueles bichinhos azul, sabe? Que são tipo os anciões, assim. Os gurus intelectuais da tropa dos Lanternas.
Exato.
E, bom, eles, como são uma raça muito desenvolvida, eles se sentiram na obrigação de proteger o universo. Como a gente não chega na melhor ideia primeiro, é muito difícil. Eles criaram, antes da Tropa dos Lanternas, eles criaram, né, os Caçadores. Só que deu um problema. Esse problema é que os Caçadores, eles eram robôs, né? E, bom, eles deram aquela síndrome, né? Da lei da robótica lá, de atacar, né? O próprio criador. Como é que foi?
Eles entraram na internet e viram que a gente matar a humanidade.
Não, não é nem humanidade, é o universo, né?
Não vale a pena essa merda.
Né?
Eles entraram lá, olharam lá, não tem nada de bom no Netflix. É, vamos matar todo mundo.
É, não, eles se voltaram, eles... O pensamento frígido de robô deles fizeram eles se insurgir. E então eles foram. Os guardiões combateram os Main Hunters e eles criaram as tropas lanternas. Então seria interessante eles serem os vilões, né?
Sim.
É, seria interessante. Aí você coloca o Sinestro, aí você faz uma equipe, né? Um crew de lanternas verdes. Pra poder protagonizar o filme. Você não precisa colocar só o Hal e o John Stewart.
E não precisa, necessariamente também precisa colocar só Lanternas Verdes humanos.
É, exatamente. Você pode colocar o Sinestro de Lanterna Verde, explorando esse lado... Explorando esse sentimento de parceria que ele tem com o Hal. Que, inclusive, vai deixar muito mais interessante quando ele virar a Lanterna Amarela. No futuro.
Sim. Não tem uma Lanterna Verde que é um esquilo?
Não, tô louco. Não vamos colocar o Rocket Raccoon aqui, por favor.
Isso aqui é a Tropa dos Lanternas, não Tropa Nova.
Né? Não,
com todo respeito à Tropa Nova, né? Mas aqui é outra pegada.
Eu pensei também no Kilowog, porque ele é um alien bem diferentão e bem tradicional aí na xoxomídia dos Lanternas Verdes. E ele é tanque.
Ele é bodybuilder.
É, 37 anos. Ele tem um passado, né? Ele lutou em guerras. Ele é um Lanterna Verde velho de guerra. É, inclusive pra ser aquele mentor, aquela voz da experiência no grupo, né?
Sim.
E uma sugestão minha, particularmente, com uma personagem que eu gosto muito, é a Lyra Omoto. Porque ela é uma Lanterna Verde muito fodona. Pra ter aí um personagem feminino, né? Girl Power. Tá faltando também. Ela é uma Lanterna Verde muito fodona. Ela tem um passado, uma história muito irada. Ela vem de um planeta que é, tipo, militarizado. Inclusive, esse planeta tem um design muito foda. Uma aparição muito maneira dela é naquele filme Lanternas Verdes... Tropa dos Lanternas Verdes e os Guardiões Esmeralda.
Guerreiros de Esmeralda.
Guerreiros de Esmeralda, isso mesmo. O Hal, ele conta a história dela. E sem falar que ela é... Ela é... Como é que fala? Ela é porradeira pra caramba. Que ia ser um ótimo membro pra equipe.
Aham.
Uhum. Né? E acho que só. Mais alguma ideia? Mais alguma coisa que você pode jogar aqui no brainstorming?
Ah, sim. Tom Cruise como Hal Jordan.
Cruise! Não.
Ah, pelo amor de Deus. Manda ele a puta que eu pariu.
É, o Hal Jordan, ele é brother do Barry Allen. Tem que ser um ator que consiga passar uma ideia de ser brother do Ezra Miller, pô. Aí fica critério aí. Eu indicaria o Dylan O'Brien.
Dylan O'Brien. É, que ele tá mais ou menos ali na mesma faixa etária do Ezra Miller.
Do Ezra Miller ia ficar nice.
Ia.
É a minha indicação. E coloca um sujeito mais velho pra ser o Jon Stewart. Lanterna Verde mais experiente aí.
Exato.
Sei lá. Sinceramente, eu não sei. Muita gente fica falando do Idris Elba.
É, mas o Idris Elba ainda tá ali e a Marvel ainda tá segurando ele, né?
É, ainda tá segurando ele. Porque o Zachary Levi já foi.
É, já foi.
Próximo. Qual que é o próximo, Lord Hunter?
O próximo filme aqui na nossa lista seria, digamos, entre muitas aspas, o Superman 3, o Homem de Aço 3. Só que vai ter um detalhe que vai diferenciar ele de um Superman 3, que é a presença da Supergirl.
É, eu acho maneiro, tipo, eu gosto muito dessas modalidades, porque na Marvel, o que, que a gente tem? É filme solo, Guardiões e Vingadores. Filme solo, Guardiões e Vingadores.
É, Guardiões não mais, né? Porque... Twitter.
Twitter. Twitch Sylvester. Enfim, uma coisa maneira da DC, pelo menos que eu acho, é que, por exemplo, o Batman vs Superman é um filme de crossover, sabe?
Sim. Não é um filme de um herói só.
É. E também não é um filme da Liga.
Exato. Não é, tipo, não é um filme solo, mas também não é um filme de grupo.
É, exatamente. Então eu acho interessante você trazer, da mesma forma que trazer Flash e Lanterna Verde, ia ser
Ia ser maneiro. E finalmente, bom, colocando o vilão do filme, seria o Brainiac, né? Que é um grande vilão do Superman.
Apenas o conhecimento deles era importante. Para isso eu fui programado, para coletar e proteger.
Pra dar um espaço a ele digno, porque ele é um vilão muito interessante, sabe? Não um vilão que tá simplesmente ligado à força bruta, mas ao intelecto e ao conhecimento.
Sim, sim. O Brainiac acho que é um dos meus vilões favoritos do Superman, se não o meu favorito.
Também, eu arrisco dizer que é o meu favorito. E outra coisa, o Brainiac, ele funciona como um vilão exclusivamente do Superman, mas também ele consegue funcionar como um vilão da Liga.
É, na verdade, na redação eu tava decidindo colocar esse filme aí, foi mais porque eu tava sugerindo, né, como o Brainiac é uma ameaça muito grande, bom, ele pede uma resistência muito grande, então ele pede uma história da Liga.
Sim.
Mas o Lord Runner me falou, né, que seria interessante colocar o Brainiac aparecendo antes, de alguma forma.
Sim, sendo introduzido antes, pra não ser que nem o, por exemplo, o Ultron foi no Universo Marvel, que ele foi jogado no filme e só teve aquele filme pra brilhar.
Aham, então, acho interessante, acho válido.
Se ele tivesse espaço pra um filme anterior pra dividir com um herói e finalmente, sabe, ele se tornar a ameaça do próximo Liga, eu acho que seria uma ideia interessante, sabe?
Uhum.
E por isso que ele não é, digamos, o Superman 3, porque ainda vai ter um outro filme de Superman. O título em trabalho seria Superman e Supergirl. E o conceito seria que ele já teria, o Brainiac já teria armazenado a Supergirl. Aí o Super-Homem vai lá e liberta ela. Já introduzindo um filme de Superman pra poder colocar depois um filme solo, ou um filme com um time só de mulheres.
Pô, ia ser massa.
Mas já introduzir ela, sabe, pra não perder um filme inteiro falando só da Supergirl.
Né? Então, sendo que, tipo, tem Superman aí também, né?
E colocar essa relação também, olha, tem alguém que nem eu. O que que eu posso passar pra frente? O que que eu posso aprender com essa pessoa?
É, colocar o Superman aí nessa, né, nesse status, né?
Exato. E finalmente, vamos para o último filme da Era 2.
Liga da Justiça 2.
Exato.
Aê, caralho, pau!
O ataque de Brainiac. Então, foi importante a gente falar isso, que o Brainiac no final do filme ele não ia morrer, ele ia voltar, ia fazer o Brainiac luto, e o Flash ia fazer aquela cena da hora do desenho. Pronto, é isso, gente. Sobe os créditos. Now the world don't move to the beat of just one drum. Não, mentira.
Ah, mas fala se não seria foda pra caralho.
É, seria, velho.
Seria uma delícia.
Que delícia, cara!
Brainiac Luthor. É, ia ser louco. No caso, esse ia ser o filme que o Brainiac ia brilhar?
Também, né? Isso ia mostrar que o Brainiac, ele é um perigo mesmo, sabe? O Superman pode lutar com ele, mas o Brainiac, sabe, se deixar, ele vira um perigo global.
O seu melhor não é o bastante.
Aham.
O filme do Superman e Supergirl contra o Brainiac seria mais ou menos quem o Brainiac é. E no Liga 2 mostrar o que ele é capaz de fazer.
Interessante. Não, e sem falar que você ia ter disponíveis agora pra poder batalhar contra ele. Batman, Flash, Mulher Maravilha,
Lanterna. É, porque tem esse elemento também.
Supergirl.
O Brainiac, ele é uma boa ligação entre a Terra e o espaço.
Aham, uhum. Cyborg,
Flash, Caçador de Marte.
É.
Ia colocar, digamos, todos os heróis existentes até o momento pra lutar contra o Brainiac.
E aí todo mundo ia tomar um pau.
Assim. É, não, é. Esse filme, sem querer comparar, mas já comparando, ia ser Vingadores Era de Ouro. É um filme que você junta muito super-herói, mas, né, que você ainda é um pouco comedido nas suas decisões. É, e lembrando sempre, né, que O Liga da Justiça 2 ia ser o filme pra poder falar um pouco mais escancarado do futuro do universo, né? Até porque é o Liga.
Sim.
É o filme do universo, né? Junto, né? O crossover geral de todo mundo. Tipo, eu acho interessante trabalhar todos os filmes anteriores, talvez com exceção do Batman, que é um filme um pouco mais pé no chão, mas de você já ir tratando, de você ir dando umas pistas do futuro do universo. E bom, eu, particularmente, o que eu faria pro futuro desse universo?
Porra nenhuma.
A Marvel, como o Thanos, ele tá muito envolvido na questão das joias do infinito, já tava meio que na cara que a gente ia ter aí uma busca prospectiva. Afinal das contas, a gente ia acabar juntando as joias, a gente ia tentar localizar as joias do universo, o que rendeu muitas pautas pra muitos youtubers.
Não é?
Xtubers.
Não, Xtubers aí é outro canal, né?
É.
Enfim.
Também, né? É. Porque apareceram muitas paródias.
O que eu particularmente faria para um futuro do universo DC, assim, para poder direcionar os filmes, veja bem, seria uma crueldade não colocar o Darkseid como um vilão, né? Um vilão diferenciado nesse rolê. Porque Darkseid é Darkseid.
Sim.
Ele poderia ter aparecido no filme da Liga, que inclusive é a HQ que esse filme se baseia, que é o Liga da Justiça Guerra. Vilão dessa HQ é o Darkseid. A Liga se unifica por causa do Darkseid. Eles colocaram o Lobo da Steppe, que é um vilão que pouquíssimas pessoas já ouviram falar.
Eu não conhecia também.
É, não, é foda, sabe? Tipo, eu fiquei até um pouco preocupado, porque é um vilão sem peso nenhum. É um vilão sem peso nenhum antagonizando um filme da Liga, né? Que era pra ter sido o filme mais foda e pica de todos os tempos, mas não foi. Infelizmente. Eu achei legal, mas nem todo mundo achou. Bom, enfim. Então, eu colocaria sim o Darkseid na chefia dos antagonistas do universo. Eu iria explorar sim a questão de Nova Gênese e Apocalipse. Podia até ser fazer o Darkseid juntar as partes da equação antivida. Beleza, mas como que você vai... A equação antivida é complexa, é uma coisa que poucos conseguem explicar, né?
É.
Ela não é uma coisa palpável, ela é um conhecimento. Tá aí um bom papel pro Brainiac desempenhar, né? Talvez ele possa conhecer uma parte da equação antivida. Alô?
Estou ouvindo.
Estou ouvindo.
Eu quero a reação, tipo, uou, tô zoando, sacanagem.
Caraca, é pedir demais, né?
Meu Deus!
Oh my God!
Ah, pau no cu de vocês.
É, se eu não queria, então.
Pau no cu de vocês dois profundamente. Enfim.
Então tá, Léo, vamos pra Marvel.
Vamos pra
Marvel,
tchau. Exatamente.
Esse produtor aí tá uma porra.
Na droga. Não, calma, tem suco de laranja. Daqui.
Ah, então, mudei de ideia. Pronto, tô ouvindo.
Meu Deus do céu, mano.
Não sei ainda a solução pra poder encontrar a equação antivida, mas o negócio é que o que o Darkseid quer com a equação antivida? Na verdade, pra não jogar completamente fora tudo que foi construído dentro do universo dos antagonistas nos filmes anteriores, eu exploraria um pouco mais a presença do Lex Luthor. Eu colocaria a Liga da Injustiça ali que ele tá criando.
Isso era a ponte pro terceiro filme da Liga que eu ia falar.
É, exatamente.
Ao longo de todas essas eras, eles irem derrotando vilões pro Lex Luthor ir chegando. Gente, vem cá.
Chega mais.
Tem festa no meu iate. Tem dinheiro.
Tem bolo.
Tem bolo, é.
Vai, todo mundo vai.
The cake is a lie.
Agora que eu entendi. Sacou? Vem cá, gente. Esses aí, eles não têm um grupo de heróis? Vamos fazer nosso grupo aqui do mal.
Vamos fazer um grupo no WhatsApp?
É. Vamos espalhar fake news desses heróis aí.
Como o Lex Luthor já teve esse contato com os aliens, né, no espaço, no final do Batman vs Superman, ele poderia liderar essa parceria com o Darkseid, entendeu?
Uhum.
Pra no final das contas, ele ajudar o Darkseid, por algum motivo qualquer que seja, a descobrir a equação antivida, e quando o Darkseid descobrir a equação antivida funcionar como se fosse também uma chave pra poder libertar, né, o anti-monitor. No final das contas, o último filme, Ultra Mega Blaster de todo, o Liga da Justiça Guerra Infinita.
Crise final.
Crise final. Essa é maneiro, Liga da Justiça, crise final. Enfim, o vilão ser o Darkseid e o Mobius. Ou o Mobius derrotando o Darkseid. Liga da Justiça, crise final, o vilão ser o Darkseid. No final aparece o Darkseid vencendo, que nem o Thanos versus o Guerra Infinita. Mas só que ele conseguindo libertar o Mobius. E começar a sequência do Liga da Justiça, crise final, como o Mobius, né, o anti-monitor, derrotando o Darkseid. E deixar essa batata quente aí na mão da Liga. O que vocês acham?
Ah, interessante.
Eu acho que todo mundo na Liga ia olhar para aquilo e pensar... Fudeu de vez!
Fudeu de vez!
É porque a New Earth, Mobius é outro cara. Nos Novos 52, que o anti-monitor foi chamado de Mobius. Mas enfim, o anti-monitor, ele é um sujeito que é pica pra caralho.
Sim.
Eu não sei se ele é um ser cósmico ou se é uma entidade cósmica. Só sei que é louco o rolê.
É o Galactus elevado às últimas consequências.
Eu assistiria esse filme, tipo, boquiaberto, assim, ó.
Não era só a fileira da frente que ficava olhando.
Não, porque não ia ser só eu, né? Ia ser todos os decenautas, assim, ó.
É os Marvel, tipo, teve um erro, tô lá. Olha, se fosse da Marvel, vocês estavam durando.
Né? Não, é porque da DC todo mundo vai achar.
Caralho.
Nossa, isso me irrita. Exato. Uma quantidade. Enfim, esse daí é o meu parecer. Pra fase 1. Então, meus queridos ouvintes, a gente vai ficando por aqui. É óbvio, ainda não acabou, ainda temos muitas eras da DCU aí pra falar.
É, na verdade é o seguinte, se vocês gostaram, nosso contrato vai ser renovado. Se vocês não gostaram, aí o universo vai ficar à margem da DC. Essa que é a verdade.
Se vocês não gostarem, vai tomar no
cu. Caralho. Por aí também não, Léo.
Revolts, né? O Léo, ele...
Ah, mas não gostar disso, tomar no cu também. Deve dar muita bunda pra não gostar.
Que isso. Não, as pessoas têm que ter direito de não gostar das coisas, Léo.
Menos da DC, daqueles, né?
Caramba.
Aí é obrigação, tipo, né? Aqueles, né?
Tá na lei.
Tá na lei.
Décimo primeiro mandamento.
Se você gostou desse episódio... Larga o like aí no trem, que isso é muito maneiro. Deixa a gente bastante feliz.
É bom demais da conta.
É bom demais da conta. Deixa a gente muito feliz, né? Até porque essa é a moeda de troca aqui com a plataforma na qual estamos inseridos. Se você quiser, você pode assistir outros programas. Tem o que, Lord Hunter? Fala o cardápio aí pra galera.
Bom, a gente tem programas sobre vilões. A gente, se você não é tão fã da DC, a gente tem um top 5 de super-heróis da Marvel.
É, isso é interessante.
A gente tem um programa sobre ficção científica, na teoria.
Era pra ser, mas não foi.
Era pra ser, mas vai, se diverte um pouco com a gente tava caminhando ali. A gente tem um programa sobre filmes, né? Que a gente aderiu lá à pauta do cinema com rapadura, que é o Brincadeira dos 50 Filmes.
Esse é bom, esse
é bom.
Esse daí eu recomendo.
Esse é bom. A gente tem também um programa de jogos, né? De RPG, jogos de videogame do gênero RPG, que é a primeira participação do Léo. A partir dele, todos os programas têm o Léo.
É, aí sim.
Acho que daí, depois desse, ninguém vai ver mais.
E a gente também tem um programa sobre monstros feios da cultura pop.
É, esse daí ficou louco.
Esse ficou louco.
E a gente também tem muito suco de laranja.
É, em breve.
Em breve. Então, galera, a gente vai voltar pra poder continuar falando, né? Na medida do possível. E no mais é isso. Dá like, compartilha.
E comenta do que você achou, se você introduziria um outro filme, outros personagens.
Ou pensou num enredo diferente pra algum dos filmes que a gente colocou aqui. A gente tá muito interessado em saber.
Sim, seria pra expandir nossos horizontes, porque a gente quer ajudar a DC.
Né? No mais é isso. A gente fica por aqui.
Até a próxima!
Até no dia.
Até loguinho e não se esqueça de deixar o link aí do Batman Superman pra nós curtir, se você me entende. É,
pra gente ter o certificado de que a gente nunca vai ser patrocinado pela DC, né?
Ó.
Então tá.
Pode mandar o Craig sair.
Exato.
Sai, Craig, sai daqui!
Sobe daqui, meu!
Sobe daqui, meu!
Sobe daqui, meu!